Entrevista.
Já faz exatos 1.132 dias que a Rússia invadiu a Ucrânia, dando início à guerra entre os dois países. Depois de meses sem grandes novidades no fronte, o fator Donald Trump levou ucranianos e russos a negociar um cessar-fogo. E convidamos o jornalista Ivan Godoy para explicar para a gente em que estágio se encontram essas negociações. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Logo que Donald Trump assumiu, né? Ele disse que com dois telefonemas, creio que um para o Zelensky e outro para o Putin, ele resolveria a questão aí da Ucrânia e conseguiria um cessar-fogo ou até o fim da guerra. Depois a realidade se mostrou, né, Ivan, bem mais complexa do que esperava Donald Trump.
Sem dúvida. Evidentemente, a chegada do Trump ao poder nos Estados Unidos foi um fator que mudou muito o tabuleiro geopolítico mundial, né? Não apenas na Ucrânia. E ele tem colocado, desde a campanha, como um dos seus objetivos, conseguir a paz nesse conflito, né? Que, como você já falou, já dura mais de 1.000 dias, né? E realmente temos que vê que o Trump tem se empenhado. Agora, nota-se que os dois adversários, Ucrânia e Rússia, né, têm colocado empecilhos. Eles começaram as negociações, mas a Ucrânia foi muito pressionada, né, pelo presidente Trump, e ela diz que aceita já, né, negociar esse cessar-fogo. A Rússia, ela também diz que aceita, mas ela tem colocado algumas condições, né? A última foi dizer que seria interessante que a Ucrânia mudasse de governo e que houvesse uma espécie de governo sob intervenção da ONU lá. Isso tem irritado o Trump. Ele falou que está muito irritado com a Rússia e ele está pressionando a Rússia agora, ameaçando com uma série de taxações, com novas sanções contra a Rússia, inclusive um tipo de sanção que seria muito ruim para a Rússia, que é obrigar países que comprem petróleo da Rússia a pagar uma taxa altíssima aos Estados Unidos nas suas próprias exportações. É um exemplo, seria uma taxa entre 25% e 50%. Isso realmente seria, para a Rússia, desastroso. Então, o que vemos é que há essa pressão do Trump, tanto sobre a Ucrânia quanto sobre a Rússia. O que pode surgir mais rapidamente é uma trégua no sentido dos ataques contra as instalações de infraestrutura e energéticas de ambos os países, né? Parar com esses bombardeios e também uma trégua em relação ao Mar Negro, ou seja, naquela questão naval, que não haja ataques às instalações portuárias e que os navios mercantes possam andar livremente, não os de guerra, né? Não, os navios de guerra, portanto, isso não autorizaria os navios de guerra de ambas as partes a andarem no Mar Negro, a navegarem pelo Mar Negro, mas sim autorizaria os navios mercantes. Então, seria bom principalmente para a Ucrânia, mas também para a Rússia, né? Devemos observar que hoje em dia a Ucrânia praticamente não tem mais marinha, mas ela tem feito ataques com sucesso contra os navios de guerra russos, inclusive afundando alguns, usando mísseis, né? Então, a situação é essa. O Trump está aumentando as pressões, então o que se pode esperar é algum tipo, inicialmente, alguma trégua no mar, né? E também em relação a esses bombardeios contra as infraestruturas de ambos os países. A Ucrânia está sofrendo principalmente, mas os ucranianos também têm conseguido atingir algumas instalações de combustível e estratégicas da Rússia, dentro do território russo. Então, agora, qual é a questão? A Rússia, se vê que a Rússia está querendo ganhar tempo. Ela não diz frontalmente que não quer uma trégua, mas ela quer aproveitar o momento em que ela está melhor no front, ela está recuperando digamos, por exemplo, aquele território que a Ucrânia ocupou naquela província russa, o oblast russo de Kursk, hoje em dia a Ucrânia só está na posse de um pequeno território, né, uma área muito pequena. A Rússia se vê que ela quer expulsar completamente os ucranianos dessa região de Kursk antes de começarem efetivamente as negociações, né? E a Ucrânia está, claro, querendo impedir um avanço maior da Rússia. Mas vamos esperar um pouco para ver o que vai acontecer. O que eu acho que vai, sim, vão avançar as negociações. Mas, como você disse, não é com dois telefonemas, não é em 24 horas que se resolve uma guerra como essa.
É verdade. Bom, recentemente Donald Trump, né, disse que não ia mais dar ajuda, né, pelo menos por enquanto, né, militar, financeira para a Ucrânia, o que foi um grande baque aí para a Ucrânia. E como é que fica a Europa agora, Ivan, com essa posição dos Estados Unidos, a Europa tendo que assumir, digamos assim, praticamente sozinha a ajuda à Ucrânia?
Essa foi uma grande mudança, digamos, estratégica, né, na geopolítica mundial, né? Porque a aliança entre Europa Ocidental, né, e os Estados Unidos é uma coisa, um dos grandes fatos depois da Segunda Guerra Mundial, né? Era um fato dado como certo, mas as atitudes do governo Trump, aquele discurso famoso do vice-presidente Vance lá em Munique, né, no qual ele criticou fortemente a Europa, já indica que os europeus não podem confiar no apoio americano como antes. Então a Europa está procurando não só apoiar a Ucrânia, mas também preparar-se para se defender, digamos, sozinha. Então ela está querendo fortalecer-se militarmente, sabendo que já não vai poder contar com os Estados Unidos como contava antes para a sua defesa.
Então vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. E a posição do Brasil, Ivan? Porque Lula já marcou aí uma viagem, né? Se eu não me engano, a Moscou, né? Uma viagem para se encontrar com Putin. E o Brasil tem dito, por exemplo, que Trump está no caminho certo em relação a mediar dessa forma as negociações. Como é que está a posição do Brasil em relação a isso? Até porque tem um grupo parlamentar Brasil-Ucrânia que tem criticado muito a posição brasileira do governo brasileiro em relação ao conflito.
Realmente, o Brasil, atualmente, ele está vendo com bons olhos a atuação do Trump, porque o Brasil, há muito tempo, o governo brasileiro, ele procura uma solução pacífica para o conflito. O que acontece também que o que se critica é que o Brasil trata os dois lados da mesma maneira, ou seja, Rússia e Ucrânia. E o grupo parlamentar que temos, né, no Senado, você sabe que é muito importante, esses grupos parlamentares são muito importantes, a chamada diplomacia parlamentar, o que criticam é que o Brasil tem que claramente ver o lado russo como lado agressor e a Ucrânia como lado agredido. Essa é a principal crítica, ou seja, que é importante um acordo de paz, evidentemente, mas que tem que ser levado em conta os interesses da Ucrânia em tudo isso, né? Agora, o Brasil, essa presença dele, do presidente Lula em Moscou, lembre-se que trata-se do aniversário, né? Uma data redonda, né? Do fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, que para a Rússia é um grande fato, né? Todo mundo sabe o papel que teve a União Soviética na derrota do nazismo, né? E então essa presença russa não deixa de ser essa presença do presidente Lula em Moscou é um certo, politicamente é importante para a Rússia, e outros líderes mundiais devem estar lá. Mas o que vemos é que o Brasil vê com bons olhos a posição do Trump. De certa maneira, o Brasil vê como uma comprovação de que estava certo em falar que a única solução para o conflito seria política, seria diplomática, e não uma solução militar.
Ok. Ivan Godoy, muito obrigado aqui pela sua participação. Fica combinado que outro dia a gente fala sobre outro conflito, né? Que é o conflito em Gaza entre Israel e o Hamas. Muito obrigado aí pela sua participação e até a próxima.
Até a próxima.